Infiltrados no Cast.
Salve, salve, ouvintes aí do Infiltrados no Cast, começando o nosso episódio 101. Olha só, a gente já passou de 100 episódios de Infiltrados no Cast, e agora aqui começando uma nova fase desse programa, uma fase que tem novas pessoas aqui como host, que é o Will, que é o Ogan, eles já vão falar com você daqui a pouco, e hoje a gente vai trocar essa ideia sobre tudo que tá chegando aí pela frente. Vocês já sacaram que tem aí a nossa nova identidade, que vocês estão vendo aí. Compartilha o Infiltrados no Cast aí, manda o link pra todo mundo escutar também, manda o link pro seu tio, pro seu avô, pra tiazinha do Zap, manda pra todos os pretinhos, fala, pô, olha só que programa maneiro, tá ligado? Manda, fortalece, apoia a gente, porque é importante pra caramba esse apoio. Se você gosta do Infiltrados no Cast, apoia, cara, apoia compartilhando, apoia lá no apoia.se/infiltradosnocast, apoia falando pra todo mundo que esse programa é legal pra caramba, e também entrando ali no Telegram, pra você trocar ideia diretamente com nós, tá ligado? Eu, Will, Ogan, nós estamos lá no Telegram conversando, enchendo muito o saco de vocês. Eu quero conversar com vocês diretamente lá no Telegram. Clica ali embaixo pra vocês se ligarem. E como eu disse aqui, ó, tô aqui com o Will e com o Ogan.
É sempre muito bom estar aqui na companhia ilustre do Alê e do Ogan. Cada programa realmente tem ali a sua especificidade, né? Que se torna especial, porque a gente troca muitas ideias, muitos insights brotam aqui. Então é sempre um privilégio estar aqui com vocês. Vamos lá.
Eu sou o Ogan, estou muito feliz de estar aqui hoje, apesar desse friozinho.
Porra, cara, que frio, cara. Assim, eu tô com Covid, né? Pra quem tá escutando, eu testei ontem. Segunda-feira eu fiz um teste, já tava com sintomas, eu testei. Mas tô bem, tô seguro, tô tranquilo aqui no meu apartamento. A gente tá gravando cada um na sua casa, então não tem ninguém correndo risco aqui, não. E se tudo der certo, isso passa logo. Tá frio pra caramba. Mas vamos trocar uma ideia sobre afrofuturismo, Ogan. Você aí que você já tá, tipo, produzindo obras afrofuturistas, né? Como que foi essa sua transição e o que você tá fazendo agora em relação ao afrofuturismo, mano?
Cara, especificamente sobre afrofuturismo, né? Eu confesso até que eu demorei um tempinho pra entrar no meio, mas eu comecei com uma série, na verdade, que é um romance fix-up é aquele que ele tem um tema em comum que junta todos os contos, tipo aquela série Love, Death and Robots da Netflix. E ele tem um tema geral que junta todos os contos, mas você pode ler cada conto separadamente, né? Então eu tenho uma série que chama Diáspora Distópica, que tá na Amazon, R$6 cada conto aí. E eu queria trazer uma novidade sobre essa série, se vocês me permitem, tudo bem?
Diz aí, manda ver, cara.
Eu planejei 4 contos para esse ano, né? E aí eu descobri não, fiquei sabendo de uma seletiva internacional na Omeana Magazine, se eu não me engano é uma revista africana, e o meu conto foi selecionado para uma edição especial em comemoração da democracia no mundo.
Então eu que vou estar... foda, tipo, publicação internacional africana, é isso aí?
É, cara, eu mandei em janeiro, entre janeiro e fevereiro, e eu esqueci que eu tinha mandado. Mandei e falei, não vou passar, né? Vou ficar tranquilão aqui. E aí o e-mail chegou no final do mês passado, com aprovação, eu já fiz as edições, né, que a revista sempre pede pra revisar um ponto, o outro ali, e com aprovação. Eu quase chorei, né, eu fiquei, uau, eu fui aprovado numa coletânea internacional. E pra quem não sabe, eu sou roteirista, né? E antes da pandemia, eu tinha sido aprovado, pré-aprovado, na verdade, num curso de roteiro no Canadá. E eu tava tentando juntar dinheiro pra sair do país pra estudar lá. E aí a pandemia, assim, destruiu minhas economias.
Destruiu, né? Os planos, né, cara?
Cara, destruiu os planos. Aí a falta de compromisso desse governo jogou o dólar nas alturas, assim, pô. Ficou 5 vezes mais caro para eu viajar. E aí eu tive que fazer contenção de danos, né? Então eu tô aqui, aliás.
Queria
agradecer a galera do Apoia-se aí, que é muito importante esse apoio pra gente, que também me dá uma ajuda nesse sonho.
Cara, vou falar com você ainda, porque eu quero saber dessa experiência internacional. Mas aqui a gente tem o Will, que ele tá engatinhando na ficção negra, no afuturismo, não é, Will? Conta pra gente um pouco dessa sua experiência com a ficção científica negra ou com o afuturismo, como que você lida com essas duas coisas, assim, cara?
Sim, então, eu já vinha com alguns projetos, né, nos últimos anos, e realmente, assim, todos esses projetos realmente pautados e voltados realmente para o afuturismo, né, e dentre romances, né, contos, novelas, e agora que eu vou ter a oportunidade de lançar ainda, né, a minha primeira novela no meio editorial, no meio de uma editora.
De publicar, só querendo dizer, tipo, de... Quando você fazia esses projetos, você não publicava em lugar nenhum? Você deixava na gaveta mesmo?
Tudo aqui, né, na gaveta, tudo aqui no computador, na nuvem, e escrevendo só, né? E aí eu fui aprimorando. Porque no começo nem eram afuturistas, assim, os projetos. Eram só... Eram, de fato, né, ficções especulativas, né? Aí com os vários subgêneros daí né, do sci-fi, fantasia, realismo mágico e fantástico, fantasia urbana. Aí depois que... Há mais ou menos... 3 anos atrás foi que eu fui ser realmente introduzido ao afuturismo. Aí foi quando eu resolvi realmente mudar, né, inserir todo um arcabouço realmente de temáticas voltadas para o afuturismo nas minhas tramas, né? Aí de fato elas foram realmente se desenvolvendo, né? E há mais ou menos há 2 anos para cá foi que eu comecei de fato também a cuidar, né, da minha carreira paralela, né, como roteirista. Aí foi quando eu comecei de fato a desenvolver roteiros mesmo, voltados para o afuturismo. Eu tô com um curta, aí lapidando, tô comendo com longa e também estou com um projeto serializado também, de afuturismo, né? E também tem um anime, foda, que eu tô também cuidando também, um anime, tô com uma audiosérie também que eu tô aí tentando também lapidar, tô aí explorando todos esses formatos aí transmediáticos, né, da transmídia e tal.
Que foda, cara. Como que vocês lidam com esse rolê? Tipo assim, hoje em dia, se você entra no Twitter e você pesquisa afrofuturismo lá, cara, tem muita gente falando tanta coisa diferente sobre afrofuturismo, cara. Tanta coisa, cara. Esses dias tava bombando uma tag lá sobre estilo de música afrofuturista brasileiro. Então, todo mundo perguntando o que é afrofuturismo brasileiro na música. E tem gente que fala de Doja Cat, tem gente que fala que afrofuturismo... Né, não tem nada a ver com empreendedorismo. Tem gente que fala que afuturismo é tipo que medida provisória é afuturismo. Já teve uma grande discussão dessa e eu pretendo trazer uns roteiristas do Medida Provisória pra gente discutir aqui no nosso programa. Mas como que vocês lidam com essa quantidade maçante de questionamentos sobre afuturismo nas redes sociais? Se isso afeta a obra de vocês, vocês se preocupam com isso na hora de produzir? Ou se vocês só fazem e deixam que as pessoas vão definindo o que é e o que não é, cara?
Isso é complicado, hein? Eu vou deixar o Will falar primeiro.
Vamos lá. Eu particularmente, eu acredito assim, que o afuturismo ele é bem complexo mesmo. Ele nos permite muitos caminhos, né? Eu acho que aqui no Brasil ainda nós estamos, de fato, descobrindo os percursos que ele pode, de fato, alcançar, né? Os caminhos que ele pode, de fato, chegar. Mas, basicamente, quando eu penso em afuturismo, eu imagino, realmente, né, essa ficção especulativa afuturista que nos permite passear pelos inúmeros subgêneros da ficção especulativa, sabe? E tentando afrocentralizar isso, né? Então,
Isso é importante pra galera. Pera aí. A gente tá falando, então, pra você que afuturismo pode ser... esse passeio pela ficção especulativa, né? O que é diferente de você se conectar exclusivamente com a ficção científica. Tô dizendo isso porque, por exemplo, na minha obra, eu pretendo ter um comprometimento muito maior com a ficção científica do que só com a ficção especulativa, né? Então, para quem tá escutando aí e quiser entender a diferença das duas coisas. Se eu tô falando de... Me ajude aí a dar uns exemplos pra galera do que seria ficção especulativa. Sei lá, eu tô falando aí de uma pessoa que viaja pra um outro mundo e que, tipo, Avatar, se apaixona lá, sabe? Isso pode ser ficção especulativa, mas não necessariamente é ficção científica. A ficção científica talvez teria que dar um enfoque numa máquina, numa tecnologia, mesmo que essa tecnologia não seja, tipo, equipamentos tecnológicos, mas pode ser uma linguagem, por exemplo, pode ser uma aplicação científica de tecnologias mais psicológicas, mas quando eu dou um enfoque maior no que seria uma lógica científica, eu estou caminhando mais para ficção científica. E quando eu tenho uma história quase que fantástica, mágica, mas que não é ambientada, não é fundamentada no que seria uma ciência tecnológica, eu estou indo para a ficção especulativa. Então, para você, Will, o afuturismo pode se desenvolver nesse campo da ficção especulativa, né? E esse é o lado que você tem olhado.
É, porque, na verdade, assim, eu gosto realmente de traçar uma fusão entre esses subgêneros. Então, todas as minhas obras, né, romances, contos, novelas, graphic novels, roteiros, ele funde a ficção científica, funde junto com a afrofantasia, espiritualidade africana, magia africana, realismo mágico e fantástico, fantasia urbana. Eu gosto de brincar com todos esses. Por exemplo, tem um termo assim, que eu gosto muito de usar em alguns que eu tô tentando criar, né, que é o tal do cyber afropunk, né? Eu também tenho um pouco também do solar punk, um afro solar punk, um afro cyberpunk. Então, eu gosto de usar todos os subgêneros. Não gosto de ficar só no sci-fi ou só numa afrofantasia. Eu gosto de fundir todos esses subgêneros.
Que legal. E pra você, Ogã, como que você lida com todos esses gêneros? Porque quem não sabe, o Ogã é simplesmente o primeiro autor de steampunk, né? Se você tem a maior obra de steampunk, é a primeira maior obra de steampunk no Brasil, né?
O Baronato Show hoje é uma das maiores, né? Mas foi a maior no país. Quer que se eu começar a falar de steampunk aqui, a gente vai cair no tal do steampunk, que quase ninguém conhece.
Sim. Então, vamos deixar isso para um outro episódio,
né? Mas eu vou falar de como eu tenho encarado o afrofuturismo. Uma coisa que eu falo muito quando as pessoas me entrevistam sobre afrofuturismo é que se você tiver 50 pessoas negras numa sala, perguntar para todas elas o que é afrofuturismo, você vai ter 50 respostas diferentes. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, de entrar em discussões e discussões sobre o que é afrofuturismo, o que não é. E eu sou mais da turma do Alê, assim. Eu acredito na produção do negócio. Eu acho que a gente é a primeira geração que está ativamente pensando o afrofuturismo e realizando, tanto na literatura quanto nas artes, porque todas as referências que a gente teve até hoje, a pessoa até se declarou ali, mas ela não foi tão incisiva. Eu sou o afrofuturista. Então, para mim...
Eu acho que a nossa geração é a primeira, né? Tipo, os últimos 10 anos, talvez os últimos 5 anos, é a primeira geração que a gente tá dizendo, tipo, eu sou um escritor afrofuturista. Acho que no começo era as pessoas nem... falavam de futuro, falavam de nave, falavam de viajar para outros mundos, de tirar a população negra desse mundo quebrado, mas era muito orgânico, né, Olga?
Entendeu? Mesmo aquela entrevista lá da... Eu sempre esqueço o nome do cara que criou o termo afrofuturismo na entrevista com os escritores, os artistas negros. Mesmo naquela entrevista deles, você percebe que eles falam, cara, a gente faz afrofuturismo, mas não é tão incisivo quanto a nossa geração tem batido o pé pra falar que é, entendeu? E aí eu acompanho muito a Lena essa, assim, de cara, eu vou escrever minha ficção especulativa, eu vou escrever minha ficção científica e vou deixar o mundo julgar. Claro, eu vou manter um pouco a minha postura pessoal de falar, por exemplo, quando eu dou um nome da minha obra de diáspora distópica, Estrela da Esperança, Renascer dos Deuses, eu já estou trazendo...
Você tem uma intenção ali, né? A intenção afrofuturista, a alma da essência do que a gente quer atingir com aquela obra. Eu acho que isso sempre vai estar lá, né, cara?
Exato, entendeu? Quando eu leio um livro que chama O Último Ancestral... Entendeu? Já tem um negócio que é ativado na minha cabeça aqui que... Tá, já sei o que esse cara tá tentando me falar. Entendi.
Então, isso é importante, cara. Assim. Porque eu, por exemplo... Eu gosto de determinar o que eu faço como ficção afrofuturista. Parece sutil, mas eu sempre falo sobre isso. que é tentar colocar o afuturismo dentro da tradição da ficção científica que eu gosto, tá ligado? Eu não tenho muitos anseios de escrever coisas fora da ficção científica, porque é o gênero que eu me divirto pra caramba escrevendo, eu acho que isso é muito importante, é o gênero que eu acho que eu consigo discutir temas importantes. A ficção científica está aí para discutir temas importantes, temas sobre meio ambiente, temas sobre extermínio da população negra ou da população mundial, para discutir catástrofes, cataclismas de vírus, sabe? Eu acho que a ficção científica é esse gênero que eu me divirto pra caramba para fazer. Então eu não tenho muita preocupação em falar do que seria esse afuturismo mais abrangente, né? Porque se a gente for levar para as artes, para a sociologia, para a antropologia, tem gente colocando Bell Hooks, Abdias Nascimento, Luther King dentro do que é afrofuturismo, tá ligado? E pode ser, não tô dizendo que tá errado não, mas quando eu tô olhando para ficção científica, eu tô querendo entender as regras de como a ficção científica trata de certos temas, para aí sim eu tratar da negritude dentro das regras da ficção científica, tá ligado? Não necessariamente eu vou escrever, criar uma estrutura narrativa baseado no que Bell Hooks está falando, não sei, tipo, talvez isso não seja ficção científica. Talvez isso seja ficção especulativa, e pode ser uma boa ficção especulativa, mas eu tô só dizendo que a ficção afuturista, que é o que eu tento fazer com a ficção científica, não necessariamente está ligado a toda essa grande discussão, que ela, cada um vai para um lado, cara. Eu acho que se você pegar 4 afuturistas, um da literatura, um da tecnologia, uma filósofa, e um do empreendedorismo, cara, tipo, a gente vai estar falando de coisas diametralmente diferentes, com referências muito diferentes ali na mesma conversa, né, cara?
Essa premissa que você desenvolveu, Ale, aqui para o Último Ancestral, de unir a ciência, tecnologia e espiritualidade, conversa muito com o que eu tento levar também para as minhas obras, sabe? Eu gosto muito de brincar com esse lance da espiritualidade africana, unida, de repente, com sci-fi, unido com ciência e com tecnologia, porque eu gosto, assim, realmente de pesquisar e a fundo em muitas mitologias africanas, sabe? Muitas epistemologias africanas, né? E tentar unir isso aí com o realismo mágico fantástico, com a fantasia, com a magia africana, com a espiritualidade africana, sabe? Acho legal, realmente, fundir os subgêneros.
Legal. Ô, Gan, vamos falar desse rolê internacional, cara. Como que é, tipo, submeter uma obra fora do Brasil? E é mais fácil do que publicar aqui no nosso país? Eu tenho uma ideia de que sim, né? Porque eu demorei 30 anos da minha vida, 34 anos, para conseguir a minha primeira publicação como ficcionista numa editora, cara. Mas como que é o mercado lá fora? Porque me parece que lá fora do Brasil, você já tem uma estrutura que é uma que é toda uma plataforma que favorece autores novos em revistas, em clubes, em organizações, em associações que parece que já são um espaço pronto para você acontecer, né, cara?
Cara, eu vou falar aqui das minhas experiências mais básicas, né? Eu vou voltar no tempo para depois chegar aqui e ser bem sucinto. Em 2012 eu viajei para o Canadá, fiz um intercâmbio de 9 meses lá e depois eu voltei para o Brasil. Em 2012, eu tive pouco contato com o pessoal do mercado canadense. Mas as experiências que eu tive com ele foi, por exemplo, curso de escrita criativa. Além do curso da faculdade, tinha mais 2 ou 3 cursos fora, assim, sabe? Somos uma escola de escrita criativa. Só que a escola de escrita, e até hoje isso acontece, ela já tem um mercado que aborda esses alunos. Esses alunos, eles não ficam lá escrevendo só por ego, para ser bonitinho, para ser gostoso. A gente tinha muita aula, pelo que eu me lembre, de mercado. Ah, cara, você vai escrever isso aqui, mas como é que isso aqui vai pro mercado? Para quem que você vai oferecer? Ó, você quer oferecer? Então a gente tem a Locust, a Omeana e a revista da IBM, que são os 3 maiores picos de revista de ficção científica do Canadá ou dos Estados Unidos. Ah, você quer escrever chick lit? Cara, chick lit são essas 3 revistas aqui. A revista Love, a revista Boys and Girls e a revista Tarot. Então, assim, eles montaram, e eu vejo isso até hoje, assim, eu tenho acompanhado muito, é que eles montaram um mercado que explora muito, claro, né, porque é um mercado capitalista de qualquer maneira, ele explora muito esse nicho, mas parece muito aquele programa Ídolos, que a galera vai lá mostrar o seu trabalho, mas ela também é resgatada pro mercado e levada a crescer.
Sim.
Saca?
Importante.
E aí, por exemplo, quando eu fui apresentar o meu conto, esse não é o primeiro conto internacional, né? Eu tive outros dois que foram rejeitados, assim, tipo, pingava tinta vermelha de tanto comentário que a pessoa fez. Mas eu tive um outro conto que não foi aceito, que chama, em português ele chama Jonas Solidão. E aí eu mandei para a revista errada. E aí os caras
Caraca.
E aí os caras me falaram assim: olha, seu conto é ótimo, você escreve muito bem em inglês, mas não é a temática da nossa revista, eu não posso aceitar. E aí eles me devolveram. E aí eu fiquei chateado. Pô, aí você fica pensando, pô, mas eu sou um gênio da literatura, como é que vocês me aceitaram? E aí eles me devolveram. Por fim teve a Almeana. A Almeana eu não mandei. E eles fizeram um trabalho, é muito engraçado assim, porque eu vejo um trabalho em processos. Primeiro a gente vai filtrar, agora a gente vai editar e agora a gente vai publicar. E aí quando chegou no final da edição, eles já falaram: gente, nós estamos fechando a edição, eu acho que ela sai entre agosto e setembro. A gente está fechando a edição e assim que a gente fechar essa edição, a gente já está conversando com faculdade XYZ, eu não posso falar o nome das faculdades porque não fechou ainda, né? A gente está fechando contratos com a faculdade XYZ e nós vamos ser publicados por uma dessas faculdades. Dentro da revista dessa faculdade, entendeu? Então, quer dizer, você percebe que tem toda uma cadeia estrutural que não é só publica e, vou fazer sucesso. Não é aquela mágica. Existe um mercado ali dentro que espalha, envia para as pessoas, colhe leitores, colhe escritores.
Inclusive, eu tô vendo isso, né? O último acessal, eu lancei ele em dezembro. E eu tô trabalhando ainda, tipo, pra conseguir conectar pessoas no último acessal, tá ligado? Pra que ele se popularize, mano. E é difícil pra caramba, mesmo estando numa editora gigantesca que é a HarperCollins, tá ligado? Você precisa fazer a sua obra virar notícia, você precisa... Aí as premiações ajudam pra caramba. O último acessal agora foi indicado ali pro CCXP Awards. Então, isso já faz, já vira uma mídia. Tipo, eu tenho aquele Google Alertas, eu coloquei o alerta lá de Último Ancestral. Toda vez que alguém cita o Último Ancestral, eu sei aonde foi citado. Então, só de ter sido indicado pro CCXP Awards, foram uns 10 sites assim, que falaram da lista dos indicados. Então, isso me ajuda pra caramba a popularizar. Mas ainda assim, eu sinto que tem muita coisa ainda que precisa acontecer pra gente ir navegando em águas cada vez maiores, tá ligado? Para que mais pessoas saibam da existência da obra, mais pessoas entendam que a obra exista. E o Ogan sabe que eu sempre fui esse cara que eu prefiro fazer pouco e trabalhar a longo prazo para que essa obra se estenda, se amplie pra caramba, do que ficar a cada 2 meses eu escrevo uma coisa nova. E aí essa coisa nova sempre tá atingindo 50 pessoas, tá ligado? Eu sei que a minha editora da HarperCollins tinha falado, pô, geralmente obra de fantasia tem um tempo de vida de 6 meses no Brasil. Eu, pô, mas caramba, cara, 6 meses, você não consegue fazer nada com isso, assim, sabe? Porque o Rastro de Resistência, por exemplo, eu publiquei ele em 2019, mas ele foi acontecer em 2020. Foi quando ele foi finalista do Jabuti... Foi quando ele foi comprado pelo governo do estado de São Paulo, sabe? Eu acho que, tipo, tem esse tempo pra você ir trabalhando e ir empurrando o seu livro em entrevistas, em podcasts, em tudo que você pode, até que ele atinja uma massa crítica, tá ligado? E como você lida com isso, Will? Porque você tem muitos projetos aí, né? Você tem filme, curta, audiosérie, romance e tal. Como que você faz pra isso acontecer? Algum deles já aconteceu? Você já foi publicado? Já virou alguma coisa assim pra galera assistir?
pra te responder, eu vou até, inclusive, trazer aqui uma curiosidade com base no que o Gan também comentou, de como que funciona lá fora um pouco, né? Esse trajeto realmente de uma carreira literária, né? A título de curiosidade, pra quem não sabe, a Tomi Adeyemi, né? A criadora realmente da saga O Legado de Orisha, né? Isso que tem três, é uma trilogia, né? Já tem duas obras, e a terceira obra vai ser lançada no ano que vem, no caso. Ela começou justamente como o Logan comentou. Ela fazia curso de escrita criativa e teve todo um caminho até ela chegar, né, e conseguir se lançar. E é curioso pensar que é legal pra gente olhar pra fora e a gente se espelhar. Porque tem todo um caminho de você dar notoriedade pra sua imagem, né, enquanto escritor, sabe? E enfim, é trabalhar sempre a sua imagem nas redes, é explorar tudo isso, né? E você tentar, de fato, conversar, né, com todos os formatos, né? Pra quem não sabe, a Tomi Adeyemi também é roteirista. É muito comum lá fora.
Não, a obra dela já tem contrato, não sei se é Paramount, HBO.
Paramount, inclusive.
Paramount, né? pra virar. É assim, é uma das obras que me inspira, Filhos de Sangue e Osso. E a Tomi Adeyemi, ela é nigeriana, que foi estudar nos Estados Unidos e ela viveu no Brasil. Ela aprendeu sobre candomblé no Brasil, porque ela não era do candomblé. Voltou para os Estados Unidos, escreveu o livro dela e está ganhando o mundo aí. É considerado, inclusive, um novo Harry Potter, essa obra dela, tá ligado? Então, é o potencial de narrativa, de virar um universo de entretenimento com grana, assim, que é essa do Tomi Adeyemi.
Deixar uma provocação, com base no que o Will e o Crowley falaram. Vocês não acham que, de repente, e aí até puxando para a questão do afrofuturismo, a gente não tem um vício no mercado? Porque, por exemplo, a menina, ela lançou o livro dela e a HBO, a Paramount, enfim, as produtoras já estavam em cima. Porra, vai sair esse livro? Quero produzir, entendeu? Pô, vai sair esse livro? Quero fazer quadrinhos. O mercado já está se alimentando ali, porque o livro, ele é uma forma de contar essa história, e nós queremos contar essa história de outras formas. E eu não vejo muito isso no Brasil.
Aí que tá começando a acontecer. Isso. Nos últimos 2 anos, tipo assim, eu acho que não foram as produtoras, eu não sei dizer, tô aqui especulando, sabe? Não foram, tipo assim, as produtoras foram atrás da Tomi Adeyemi, leram e falaram, porra, você é muito foda, vamos fechar o contrato. Existe as grandes editoras, e eu posso dizer porque eu tô na HarperCollins, elas têm um departamento que, todo virado de ano, elas vão apresentar para as produtoras as listas dos livros principais deles. Então, chega lá numa HBO e fala, olha, HBO, esse ano a gente tem lançado O Último Ancestral mais XYZ. E que é uma diferença de você estar numa grande editora. Esse trabalho de oferta para as produtoras já existe. Então já existe uma ponte entre grandes editoras e grandes produtoras. A HarperCollins dos Estados Unidos, ela tem projetos que, tipo, ela constrói projeto e antes de virar livro já é vendido pro streaming, tá ligado?
Uau.
Isso já tá enrolado muito lá. Aqui no Brasil, aquele último livro da Elisa... Nossa, esqueci o nome desse livro dela.
Nossa,
daquela jornalista.
Ela,
ela foi vendida, a Elisa Lucinda, né? O último livro dela, antes dela terminar de escrever, já tinha um contrato de option, né? De opção com uma produtora brasileira. E esse tipo de coisa está começando a acontecer há menos de 1 ano e meio. Tipo, posso certificar que tem produtoras nesse exato momento abrindo departamentos de compras de propriedade intelectual. Porque os streams estão chegando, estão falando, pô, o que vocês têm? E aí é muito mais barato para uma editora comprar uma propriedade intelectual, que seria um livro de 400 páginas, 300 páginas, 200 páginas, do que montar uma sala de roteiro durante 8 meses para começar uma propriedade intelectual nova, tá ligado?
Sim,
acho que a gente vai ver isso rolar no Brasil.
A ideia já tá ali, né?
É, total.
Eu tenho esse livro aqui que é a história de um piloto Timeca, que o melhor amigo dele é uma torta de maçã.
Uhum.
As ideias já estão ali. Então, na hora que a produtora chega falando, cara, eu queria um filme de comédia, eu queria uma comédia romântica.
Sim, inclusive a Tomi Adeyemi, ela vai estar participando, né? enquanto roteirista, né? Na qualidade de roteirista, né? Para a primeira produção do longa-metragem, né? Que vai ser pros Filhos de Sangue e Osso, né? Ela vai estar ali também ajudando ali na direção, né? Como roteirista e tal. Então é sobre esse lance, né? Da questão das adaptações cinematográficas, né? É essa que tá a pegada agora pro mercado. Eles, a gente percebeu que é muito mais fácil você pegar, de fato, uma obra e adaptar, né? Pro audiovisual. É bem interessante, comercialmente e questão realmente dos custos mesmo. É mais fácil, no caso, viabilizar, de fato, uma produção de uma adaptação, porque, como o Olha comentou, né? É muito mais fácil. Tá automático ali já, sabe?
É, eu não diria que é mais fácil, né? Mas eu acho que é mais rápido.
É mais rápido.
E depende, assim, tipo, os caras estão adaptando o universo de HQs porque eles já estão prontos há décadas e décadas, né, cara? Então, acho que é mais rápido no sentido de, eu tenho as histórias já estão ali nos livros, só esperando você escolher uma boa história e adaptar ela ali pra TV ou pro cinema, tá ligado?
Ah, cara, eu queria falar sobre o meu projeto aí, eu tenho dois, né? O Diáspora Distópica tá sempre lá na Amazon, contos baratinhos pra vocês, né? Tá disponível para todos. E eu queria dizer para vocês que agora, entre agosto, setembro, no máximo outubro, o Baronato de Show, a primeira obra steampunk brasileira, está de volta no mercado pelo grupo editorial Quimera. Para quem quiser conhecer minhas obras em formato físico, Os Oradores dos Sonhos, também lá no site do grupo editorial Quimera. Os Oradores dos Sonhos é uma saga muito legal, né? Uma história única muito legal. Imagina o História Sem Fim, só que com crianças negras num mundo de representatividade negra. Valeu!
Que foda,
eu,
mano.
Eu, de minha parte, eu vou só aqui dizer pra vocês, ficarem atentos que já nos próximos meses, daqui uns 3 meses mais ou menos, vai acontecer, gente. Vai ser realmente a minha obra, a minha novela afrofuturista, intitulada Homem Palolô, que em Urubá significa Águas Silenciosas, e vai ser lançada pela editora Kitembo, uma editora afrocentrada que publica realmente autores negros voltados realmente para o afrofuturismo. Então fiquem atentos aí, gente. E
legal, a gente vai falar de sua obra aqui quando for lançado. Pessoal, brigadão aí para vocês que acompanharam Infiltrados no Cast. Não esqueça de fortalecer a gente, compartilhar. A gente se tromba na próxima semana aqui no podcast favorito de vocês. Até mais.